Olá! Nessa videoaula, a gente vai continuar a examinar algumas das ideias dos pensadores clássicos da sociologia. Na última videoaula, a gente desenhou alguns dos conceitos centrais na obra de Karl Marx. Agora, a gente vai analisar algumas ideias de Émile Durkheim. Durkheim nasceu em 1858, morreu em 1917. E entre as suas obras principais, a gente pode destacar Da Divisão do Trabalho Social, de 1893. As Regras do Método Sociológico, de 1895, uma das obras fundamentais para a fundação, a constituição da sociologia como disciplina. O Suicídio, um dos estudos mais exemplares, um dos exemplos mais bem desenvolvidos de aplicação de um método sociológico para a análise de um problema social. As Formas Elementares da Vida Religiosa, que é de 1912. Educação e Sociologia. Sociologia e Filosofia e Lições de Sociologia. Para Durkheim, o objeto da sociologia são os fatos sociais, que ele define como toda maneira de agir, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Os fatos sociais não poderiam se confundir com os fenômenos orgânicos, já que consistem em representações e em ações, nem com os fenômenos psíquicos, os quais só têm existência na consciência individual e através dela. Durkheim dá um exemplo. Agora eu cito ele. Não estou obrigado a falar a mesma língua que meus compatriotas, nem a empregar as mesmas moedas legais. Mas é impossível agir de outra forma. Minha tentativa fracassaria lamentavelmente se procurasse escapar dessa necessidade. Sou um industrial, nada me impede de utilizar processos e técnicas do século passado. Mas se o fizer, terei a ruína como um resultado inevitável. Durkheim acentuava o fato de que os indivíduos, ao nascerem, já encontravam a sociedade pronta e constituída. As regras não foram criadas pelos indivíduos, assim como as crenças, os costumes, mas pelas gerações passadas, sendo transmitidas às novas gerações através do processo educativo. Ou seja, às novas gerações cabe, sobretudo, adaptar-se à sociedade. As principais características dos fatos sociais são, então, em primeiro lugar, a coerção social. Coerção social designa a força que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos, levando esses indivíduos a conformarem-se às regras da sociedade em que vivem. Então, a coerção social, os fatos sociais promovem sanções, ou fixam sanções, a que o indivíduo está sujeito quando tenta se rebelar contra eles. As sanções podem ser legais ou espontâneas, articuladas ou combinadas em cada sociedade. Nesse sentido, é tremendamente importante o processo educativo, pelo qual, desde a vida na família, os indivíduos são conformados à sociedade. Desde muito pequenininhos, desde que aprendem a andar ou a falar, os agentes são ensinados, adestrados a agirem de determinada maneira. São ensinados, por exemplo, que não é civilizado comer com a mão ou jogar comida nos outros. São adestrados desde coisas simples como o uso de garfo, talheres, o uso das palavras mágicas, com licença, por favor, muito obrigado, até toda a disciplina do corpo que é transferida de geração em geração. Acordar, pentear o cabelo, lavar o rosto, escovar os dentes, todo esse conjunto de rotinas que tem a ver com o corpo. Isso desde a origem, desde o berço da família. Mas não é só na família que esse processo de ajuste, de incorporação do conhecimento social, das condições de vida na sociedade se dá. Logo, ele se estende a outras instituições de disciplinamento, notadamente a escola, mas também o serviço militar, na própria indústria, os processos de trabalho, que são espaços, como vai dizer Michel Foucault, de disciplinamento dos corpos. De todo modo, a origem familiar é absolutamente fundamental. Porque essa origem de classe, essa origem social, já comporta uma inserção de classe. Quando o bebê nasce, ele já nasce numa classe social específica, numa estrutura desigual de classes, né? Então, essa presença, esse pertencimento já é na origem fundamental quando se considera que as sociedades tendem à reprodução, tendem essas estruturas de transferência de códigos e de transferências, essa estrutura de coerção social tende a assegurar ou a facilitar a reprodução social. Uma segunda característica do fato social é a sua exterioridade. Eles existem e atuam independentemente da vontade ou da adesão consciente dos indivíduos. Há uma separação entre as coisas e as ideias. As coisas são exteriores, não estão sujeitas à nossa vontade ou às nossas ideias, na perspectiva durkheimiana. Nesse sentido, é que Durkheim diferencia uma consciência individual da consciência coletiva. Uma terceira característica dos fatos sociais é a sua generalidade. É social todo fato que é geral, que se repete em todos os indivíduos ou na maioria deles. Fatos sociais individuais ou que acontecem esporadicamente não são um objeto para Durkheim da sociologia, mas da psicologia. Quando os indivíduos pensam e agem em torno de ideias ou representações coletivas, eles o fazem não como indivíduos isolados, mas como membros de um todo cultural mais amplo. Ora, por essas perspectivas, por essas premissas, já dá para intuir que Durkheim fundamentou possibilidades teóricas e metodológicas da sociologia para compreender a sociedade, e o fez inspirado pelo ponto de vista dominante no seu tempo, o ponto de vista do positivismo. É nessa perspectiva que ele afirmou que a objetividade do fato social é obtida com a neutralidade do pesquisador em relação aos fatos sociais. É preciso, dizia Durkheim, que o cientista deixe de lado suas pré-noções, isso é, seus sentimentos e valores pessoais. Os fenômenos morais, como as leis e a religião, podem ser objetos de uma ciência social, da sociologia, se forem examinados corretamente, ou seja, cientificamente. Para isso, o que Durkheim propugnava era que a sociologia adotasse o método que as ciências naturais haviam adotado antes dela. O sociólogo deveria encarar os fatos sociais como coisas, isso é, como objetos que, sendo exteriores, devem ser medidos, observados e comparados, independentemente do que os indivíduos pensem ou declarem a seu respeito. Estudar os fenômenos sociais deveria seguir, então, o modelo de estudo dos fenômenos astronômicos, físicos ou químicos. Essa perspectiva teórico-metodológica foi dominante durante bastante tempo, embora hoje se possa já reconhecer que ela está bastante superada no campo da sociologia, havendo hoje talvez um predomínio das interpretações que reconhecem a impossibilidade, no âmbito dos acontecimentos sociais, de separação, de distinção absoluta entre o observador e aquilo que é narrado, que é interpretado. Para muitos analistas, talvez provavelmente para a maioria deles, há o processo de objetivação, ou seja, de conversão de determinado acontecimento naquilo que Durkheim chamaria de um fato social, é um processo que já comporta um grau de engajamento, de envolvimento do pesquisador com esse próprio objeto. E o primeiro passo de uma sociologia é então pensar as condições para a sua própria realização, ou seja, pensar o próprio processo de objetivação, aquilo que leva um sociólogo ou alguém que pensa um problema social a escolher tal ou qual problema para pensar. É importante observar, nesse resgate da obra do legado de Durkheim, que esse pensador também distinguiu categorias do senso comum de conceitos científicos. E essa é uma premissa que permanece válida hoje para boa parte dos pesquisadores. Durkheim também elaborou uma tipologia, ele distinguiu certos tipos de organização da sociedade. Na divisão do trabalho social, o primeiro trabalho importante de Durkheim, ele apresentou uma análise da mudança social em que ele argumentava que o advento da era industrial significava o surgimento de um novo tipo de solidariedade, a solidariedade orgânica, que substituía a solidariedade mecânica anterior, então, à divisão social do trabalho. Solidariedade mecânica era caracterizada por uma organização constituída por um sistema de coesão social mais simples e mais rudimentar. Enquanto na sociedade orgânica ocorre uma divisão diferenciada do trabalho, porque é formada por sistemas de segmentos diferentes, onde cada um tem um papel diferente a desempenhar. Na solidariedade orgânica, os indivíduos são agrupados não mais pelas relações de descendência, mas segundo a natureza particular da atividade social que estão envolvidos. Não é mais a consanguinidade real ou fictícia que marca o lugar de cada um, mas a função que preenche em dada sociedade. O aumento da especialização é um critério para o desenvolvimento da personalidade individual e para o progresso social. O valor moral da divisão do trabalho está em que é através dela que o indivíduo toma consciência do seu estado de dependência com relação à sociedade. Acho que é importante contextualizar o período e a dinâmica social em que as ideias de Durkheim sobre solidariedade social emergiram. Como outros fundadores da sociologia, Durkheim estava preocupado com as mudanças que transformavam a sociedade durante o período em que ele viveu. Ele estava particularmente interessado na solidariedade social e moral. Em outras palavras, o que segura a sociedade unida e mantém afastada de descer ao caos, o que impede a sociedade de viver em caos permanente, o que assegura a ordem social. A solidariedade é mantida quando os indivíduos são integrados com sucesso em grupos sociais e regulados por uma gama de valores e costumes compartilhados, dizia o Durkheim. De acordo com ele, culturas tradicionais com uma baixa divisão do trabalho são caracterizadas por solidariedade mecânica. Visto que a maioria dos membros da sociedade está envolvida em ocupações similares, eles estão ligados pela experiência comum e por crenças compartilhadas. O poder dessas crenças compartilhadas é repressivo. A comunidade rapidamente pune qualquer um que desafie os modos de vida convencionais. Dessa forma, há pouco espaço para divergência individual. A solidariedade mecânica, portanto, está fundada no consenso e na similaridade de crença. As forças de industrialização e de urbanização, contudo, levaram a uma divisão crescente do trabalho que contribuiu para o colapso dessa forma de solidariedade mecânica. A especialização de tarefas e a crescente diferenciação social em sociedades avançadas levaram a uma nova ordem, produziram uma solidariedade orgânica. Mesmo assim, os processos de mudança no mundo moderno são tão rápidos e intensos que originam suas próprias dificuldades. Eles podem ter efeitos aniquiladores em estilos de vida tradicionais, em crenças morais, em crenças religiosas e em padrões cotidianos sem fornecer novos valores claros. São geradores de crise. Durkheim ligava essas condições inquietantes ao que ele chamava de anomia, um sentimento de falta de objetivos ou de desespero provocado pela vida social moderna. Os controles e os padrões morais tradicionais, que costumavam ser fornecidos pela religião, pelas religiões, foram largamente derrubados pelo desenvolvimento social na modernidade, e isso deixou muitos indivíduos em sociedades modernas sentindo que suas vidas cotidianas careciam de significado. Um dos estudos mais famosos de Durkheim ocupou-se da análise do suicídio. Suicídio, que parece ser um ato puramente social, resultado de uma infelicidade pessoal extrema, foi analisado por Durkheim sob a chave dos fatos sociais. Ele mostrou que fatores sociais exercem uma influência fundamental no comportamento do suicida. A anomia, essa sensação de que a vida não tem sentido, é uma dessas influências, e as taxas de suicídio, descobriu Durkheim, mostram padrões regulares ano a ano, e esses padrões podem ser explicados sociologicamente. Pela enorme influência que os modelos das ciências naturais tiveram nas ideias de Durkheim, em grande parte do seu trabalho aparecem categorias e conceitos biológicos: organismo, estrutura, função, morfologia, fisiologia. Nessa direção, a análise de Durkheim tem sido chamada, foi chamada de análise funcional da sociedade. E ela está vinculada à proposta de estabelecer critérios para distinguir estados normais e patológicos. Ora, o que é um fato social normal? Um fato social normal ocorre quando ele se encontra generalizado na sociedade ou quando desempenha alguma função para a adaptação dos agentes à experiência social. Assim, Durkheim afirma que o crime, por exemplo, é um fato social normal, não só por ser encontrado em qualquer sociedade, qualquer época, como também por representar a importância dos valores sociais que repudiam determinadas condutas como ilegais e condenam essas condutas a penalidades. Já um fato social é patológico quando põe em risco a harmonia, o acordo, o consenso e, portanto, a adaptação e a evolução da sociedade diante de um acontecimento de caráter mórbido e de uma sociedade doente. Para Durkheim, a definição do caráter normal ou do caráter patológico de um fato social pressupõe a análise dos seguintes critérios. Em primeiro lugar, de um número de casos para representar a normalidade ou patologia do fato social. Os estudiosos devem avaliar se a quantidade de casos de um fato social é suficiente para que ele seja caracterizado como patológico, ou ao contrário, para que ele seja caracterizado como um fato normal, caso ocorra dentro dos limites previsíveis. Em segundo lugar, é preciso observar a capacidade institucional ou funcional da sociedade para resolver o problema, para lidar com ele. Problemas sociais sempre existem, sempre vão existir. A questão, para Durkheim, é saber se as instituições sociais são capazes de assimilar os problemas e criar mecanismos de controle para adequar os indivíduos dentro das regras existentes. Por fim, a avaliação do caráter normal ou patológico dos fatos sociais deve levar em conta o consenso social. Ou seja, quando a maioria dos membros da sociedade ou parte ou grupo da. Ou seja, quando a maioria dos membros da sociedade ou partes ou grupos da sociedade concorda com determinado assunto. Nessa videoaula, nós tratamos então de alguns dos elementos fundamentais do legado de Emílio Durkheim. O pensamento de Durkheim foi muito importante para alguns intérpretes do Brasil, por exemplo, na virada do século XIX para o início do século XX. Vários dos primeiros pensadores da sociedade brasileira usaram conceitos como patologia, como parasitismo, como anomia ou como coesão social para analisar a sociedade brasileira da época. Um desses autores, por exemplo, observava que uma das principais dificuldades da sociedade que emergiu do processo de colonização e do fim do império era, de fato, a sua organização social. Porque a experiência de colonização muito dispersa no território e organizada no entorno de latifúndios era caracterizada por baixa coesão social. Nesse ambiente de baixa coesão social, haveria dificuldade para que o Estado se impusesse e mais para que os indivíduos se articulassem numa operação coletiva fundamental para a constituição de uma nação. Esse tipo de interpretação é um claro exemplo do legado e da contribuição de Durkheim para o desenvolvimento de interpretações sobre problemas sociais em vários contextos, inclusive aqui no Brasil. Na nossa próxima videoaula, a gente vai tratar do legado do último dos clássicos da sociologia a analisar nesse curso, o alemão Max Weber. Até lá!